Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é segunda. Feliz 2015. Chegamos. E claro, estamos aqui, ó, segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2015. Eu ainda vou falar, ó, já é 1º de janeiro de 2014, eu vou confundir o ano, mas a primeira vez não pode errar. Então, segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2015, eu tô aqui no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre, teve aumento de preço na Apple, falar de iPad Pro, falar de presente de final de ano e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Tranquilo? Passagem de final de ano. A semana foi movimentada, hein? E essa semana ainda entra CES. Eu não consegui falar tudo no programa de hoje, né? Ainda tem mais coisa pra terça-feira e deve acumular, porque, embora os dois primeiros dias de CES, que são bombásticos, né? Você já sente qual é a vibe dessa CES. Muito provável que seja a internet das coisas, vulgo HomeKit, é tudo conectado. Parece que essa vai ser a tendência dessa CES. Então, não vou segurar muito vocês aqui, não. Vamos passar pro programa, mas antes, feliz 2015.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec.
Caraca, moleque, que isso? Não é uma referência à música do ano, mas sim ao preço do iPhone. O ano virou e a Apple aumentou em R$300 o preço dos iPhones. Não foi só iPhone, não. iMac e Mac Mini também aumentaram. O iMac de entrada, 21 polegadas, estava R$6.200, já caro, R$6.200, agora R$6.800. O iMac 5K, que estava R$14.000, agora R$15.000. Mac Mini de entrada, R$2.800, por 3.100. O iPhone 6, 16 GB, que estava custando 3.200, está saindo agora por R$3.500. Ano passado, o preço de entrada era R$2.800. Teve um aumento, se a gente considerar o todo, um aumento de R$700 no período. No primeiro aumento, R$400 e agora R$300. Ok, é o dólar, mas tem inflação, né? Parte dos custos está em dólar, parte dos custos está em real, tem uma combinação, mas 25% é demais. Por mais que não é uma projeção, o dólar vai subir ainda mais. Na Europa, o programa de desenvolvimento também aumentou em função disso. Teve um reajuste de preço, mas eu me senti um pouco na Rússia, né? Eu gosto sempre de comparar o Brasil. Eu, sinceramente, eu achava que quando o Apple Store chegasse aqui no Brasil, seria um pouco diferente. Mudaria um pouco a coisa. E mudou uma coisinha ou outra. Eu gostei desse ano, das parcerias com as lojas. A gente teve iPhone até 2.530, acho que foi o mínimo, né? O iPhone 6 de entrada, né? 16 GB. E eu acho um bom preço, algo ali na faixa de 2.600, eu acho um preço justo pros iPhones, embora não dê pra comparar com o dólar, porque a gente tem o Moto X, que tá $500 nos Estados Unidos, diferença de $150 pro iPhone, e chega aqui no Brasil, preço cheio, a R$1.500, né? Um dólar de 3. Embora você, semana passada, né, em promoção no cartão Submarino, você pagava $950 no Moto X. Obviamente, uma série de subsídios. O Note 4, que nos Estados Unidos foi lançado, se não me engano, a $750. O preço do lançamento aqui no Brasil foi R$2.900, eu acho. R$3.000. Acho que foi R$2.900. Então, mas aí não tem subsídio. Não dá pra você fazer essa comparação. E sobre o preço, eu vou dizer o seguinte. Eu consigo enxergar três Apples. Três mentalidades, três setores na Apple. Talvez a mais distante da gente, né, embora pra mim aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece o Velojmall, tá próximo, pra quem já viajou e conhece o Apple Store, tá bem próximo disso, que é a Apple Loja, né? A Apple Store é uma realidade completamente à parte. Você é um lugar onde você se sente bem, é um lugar, né, que tem ali os produtos que você gosta. Costumo brincar que é uma espécie de templo, né? E é realmente uma espécie de templo, não num sentido religioso, mas você tem museus que tem esse aspecto de templo, né? De contemplação, né? Templo no sentido de contemplação. E você vê aquelas peças, anda organizada pelo museu, e a loja da Apple tem um pouco disso. E dentro desse templo, dentro desse lugar de contemplação, você tem gente de todas as tribos, você tem o nitidamente o gay, você tem o negro, você tem diverso o geek, você tem diversos perfis, e ali você estabelece uma relação, né, agrada a todo mundo. Essa é uma Apple que eu consigo enxergar. Tava até conversando sobre isso no final de semana. E essa Apple, ela é excelente. Existe uma outra Apple que faz os produtos que a gente curte tanto. É a Apple do tupetudo, né? Lá o Craig Frederick, né, que faz as piadinhas na Keynote. É uma Apple do Johnny Ive. A gente acaba não falando tanto, né? A gente tem, muitas das vezes, um produto final, né? Eu não gosto de usar a palavra inovação, né? Eu acho que a Apple, nesse sentido, ela não é inovadora. Né? Se quer perder o meu respeito, fala que a Apple é inovadora. Mas cadê a inovação da Apple? A Apple nunca foi inovadora. Isso só mostra, né, um despreparo em termos de história. A Apple, ela não lança as coisas. Depois que o mercado lança, ela chega e mostra, ó, é assim que a gente tem que fazer, esse é o caminho. E às vezes acaba colando e às vezes não acaba colando. Tem até uma disputa agora em relação ao Apple Watch. Muita gente dizendo que não vai colar. E as pessoas que estão dizendo que não vão colar, né, dizem que, ah, eu não quero mais uma tela de notificação. Só que essas pessoas estão se esquecendo de uma coisa, que hoje a gente vive na geração notificação. A galera quer saber aquilo que tá acontecendo, olha uma notificação. Eu não sou fã de notificação, mas hoje a geração que tá chegando aí, a geração que de repente não tem dinheiro para comprar um Apple Watch, mas é para ela, é para essa geração que muda a todo instante, é essa geração que não faz planejamento. Eu me lembro quando eu era criança e jogava bola na rua e fazia uma série de coisas, e todo mundo sabia onde todo mundo tava. Não tinha rede social, não tinha telefone celular, mas todo mundo sabia onde existia ali uma interação ali que mudou. Hoje isso acontece através das notificações, né? Fato. Eu tava no restaurante final de semana e vi duas pessoas interagindo com o Moto 360. E você via nitidamente que o cara tava passando ali, obtendo informações. Então eu não tenho a menor dúvida de que o Apple Watch vai ser um sucesso. Primeira versão ainda não, ainda deixa um pouco a desejar. Eu espero mais, gostaria de mais. Mas dá uns 2-3 anos. Vai ver. Imagina daqui a 2020 como vai estar o mercado dos smartwatches. Então vai por mim. Essa tecnologia já colou. Não tem mais para onde fugir. Inclusive a Montblanc teve uma solução que eu achei particularmente muito inteligente. Porque o que acontece? Por que eu gosto tanto de relógio, né? Tem um motivo. Acho que eu já contei isso aqui. Por trabalhar com computação, eu consigo emular qualquer coisa, né? O grande trabalho da computação é você pegar as coisas do mundo real e levar para o mundo virtual. É isso que você faz. Num sistema de pagamentos, ele reflete o que está acontecendo na vida real. É um dinheiro que saiu de um cliente, foi para a loja e tem imposto para pagar. Todo esse processo de faturamento que acontece no sistema é uma representação virtual do que acontece no mundo real. E aí você acaba podendo fazer qualquer coisa, né? Você abstrai e faz qualquer coisa. Eu posso fazer um relógio, né? Qualquer coisa. Agora, levar isso para o mundo real, você imaginar que existe uma máquina. O computador também é assim, ele tem um relógio lá dentro dele, algo, né, que consegue medir o tempo. Mas você imaginar algo mecânico, não tô falando aí de... Né, eu não gosto de de relógio a quartz, né? O cristal que dá o... Que você aplica uma energia elétrica e ele vibra numa determinada frequência e com isso você consegue contar o tempo. Mas relógios mecânicos, né, de engrenagens, o movimento, eu acho aquilo sensacional. Uma conta que você tem que fazer pro calendário, muda aí anos, né, que são as complicações. Eu acho isso de uma elegância, eu acho isso de uma beleza. E tornar isso digital é uma coisa que me incomoda um pouco. E o Apple Watch, ele tenta juntar, né, mas a gente, não, eu vou fazer um cast sobre o wearables, mas o Apple Watch, ele tenta juntar um pouco disso, dessa sofisticação com essa coisa de medir o tempo com as notificações. Tem um relógio que eu acho bem elegante, o da Withings, que também pegou uma... Ele é totalmente analógico, é de ponteirinho, não tem nada digital, mas é um smartwatch, ele mostra a informação através de ponteiro, achei também bem interessante. Tem outras soluções que criam... O relógio, ele é mecânico, mas ele coloca uma tela em cima, né, um outro visor que mostra as informações. E a Montblanc fez uma coisa interessante, ela deixa o relógio intacto e criou, na verdade, uma pulseira inteligente. Lembra muito a Microsoft Band, onde fica na parte inferior do braço, né, o visor, não fica na parte de fora, né, onde fica o relógio, fica na parte de dentro. Inclusive, se você olhar bem de frente pro relógio e tentar tocar no relógio, no pulso do lado de fora, você sente uma certa pressão no cotovelo, não é natural. Agora, se você fizer isso na parte interna do pulso, não tem essa tensão, é mais natural o movimento. Microsoft mandou bem, mas não fica fica aquela área do lado de fora ali sem nada? Pois é, o que a Montblanc fez? Colocou o relojão da Montblanc ali. Eu achei o E-Strap. É uma solução bacana, a bateria dura 5 dias. Não sei se, né, encostando na mesa, como é o operacional, o dia a dia. Tampouco se isso vai colar. Mas eu achei uma solução legal que combina os dois mundos. Ó, né, isso aqui é smart, isso aqui é mecânico, cada um na sua. Achei a abordagem muito legal. Mas enfim, essa é a Apple. A gente pega o iPhone, né? A gente fala muito de iPhone, iPhone é inovador. Inovador porcaria nenhuma. Você já tinha smartphones desde 2000 com a BlackBerry, né? Que trouxe isso. O que acontece é que em 2007 todo mundo passou a ter... Foi início, não, todo mundo tem que ter smartphones e virou computador e tem um baita processamento. Vieram os aplicativos, um conjunto de fatores. Muitas das vezes até sociais. Mas nem é isso que eu admiro na Apple, né? O que eu admiro são pequenas soluções, pequenas pérolas que a gente tem. No caso da tela, por exemplo, quem teve Palm sabe que a tela era resistiva e era só um ponto, né? Só tinha um ponto de sensibilidade. No caso do iPhone, não é resistivo, é capacitivo, você toma, entre aspas, um choquinho. Se você pegar uma pilha no positivo, não acontece nada, mas se você colocar no negativo, você vai ver que você consegue interagir com a tela, né? Envia ali uns elétrons, mais ou menos isso, né? Você toma um choquinho. E outra coisa legal é multitoque, você tem diversos pontos de sensibilidade, você consegue fazer um movimento de zoom, um movimento de pinça, isso é que me encanta. Outra coisa também genial que a gente tem no iPhone é essa proteção oleofóbica, né? Que na tela você passa na calça, passa na camisa e tá limpo, né? Não segura a sujeira. Essa cobertura oleofóbica já era conhecida desde os anos 40, há muito tempo. O problema era aplicar, né? Você não conseguia aplicar isso na superfície. Meio que aquela coisa de, pô, peraí, o Teflon ele não gruda em nada, como é que ele gruda na panela, né? Parece uma pegadinha do malandro, mas era o problema que a gente tinha com essa cobertura oleofóbica. Você não conseguia, ela não grudava em nada, entre aspas, né? Como se fosse uma espécie de Teflon. E a Apple fez isso é uma patente dela, um óleo, sabe aquele óleo bifásico que você tem, que você vê na farmácia, aí em cima de uma cor, embaixo de uma outra cor? Pois é, eles fizeram um óleo bifásico, bem simplesinho, fizeram um óleo bifásico, que a parte de baixo ele faz aderência, a parte de cima é essa cobertura oleofóbica, e aplica na tela do iPhone e tem essa magia. E diversa, poderia ficar aqui um programa inteiro falando dessas pequenas patentes, dessas pequenas soluções que fazem a diferença no produto final. Isso realmente me encanta, mais além de aplicativo, mais além de mercado, mais além da conjunção de fatores que fez o iPhone ser o que o iPhone foi, né? Se o iPhone tivesse surgido 10 anos antes, eu acredito que ele não seria o sucesso que ele foi. Mas do ponto de vista técnico, se ele tivesse as coisas que ele tem 10 anos antes, eu conseguiria achar ele sensacional. Ainda que no mercado ele fizesse feio, ainda que ele não colasse. Então tem essa Apple inovadora, né? A gente tá falando, né? Só não perdi o ponto, não. tô falando das três Apples que existem ainda. E essa é a segunda Apple. É essa Apple inovadora. É, né? Inovadora, entre aspas. É essa Apple que para, senta, que não quer lançar qualquer coisa. Quer lançar a coisa perfeita. O mais perfeito que consegue naquele momento. Claro que ano que vem vai vir uma coisa mais perfeita ainda para você comprar. O mercado é assim. E essa Apple, essa segunda Apple, também adoro, também curto. A questão fica na terceira Apple, que eu sempre disse que eu vejo o Tim Cook como um zelador. Ele cuida das coisas, né, para agradar todo mundo, para deixar todo mundo feliz, deixa tudo azeitado. É um zelador, ele cuida das coisas. Tem um parquinho onde brinca o Johnny Ive, onde brinca todo mundo que faz a magia acontecer. É o parquinho onde tá a loja. E tem essa Apple velha, essa Apple arcaica muitas das vezes. Uma Apple John Sculley, uma Apple que fala de lucro. Jobs, ele era uma junção de todas essas três Apples. Mas o iPhone também só é o que ele é hoje em função do preço que ele tem. E ele só consegue ter esse preço porque ele explora um trabalho infantil, porque ele explora uma mão de obra quase escrava. Ah, mas peraí, tem uma comissão que investiga isso? Tem uma comissão. Mas tem uma comissão há 2 anos e antes nesses 2 anos. Ok, todo mundo faz isso. Mas e aí? É aceitável? Tem essa Apple velha, essa Apple arcaica. E eu esperava muito que com a chegada de uma Apple Store aqui no Brasil, a Apple Brasil, ela é velha. Ela é uma Apple arcaica. Né? O blog do iPhone fez uma foto interna de onde seria a loja da Apple, e pelo que eu não sei, foram lá, né, extrajudicialmente bater na porta. Uma coisa que não acontece nos outros países. Nos outros países, muito pelo contrário, já coloca aquele tapume preto, já coloca ali, a Apple vai ser aqui, todo mundo já sabe. E aqui uma coisa velha, uma coisa arcaica, né, de ameaça. Não vai dar problema, pelo que eu não sei, não vai dar problema nenhum. Se der algum problema, vai ser pro pessoal de segurança, pro pessoal da obra, mas, enfim, isso aí deixa quieto também essa história. Mas é um pessoal velho. Qualquer cara que, às vezes, faz alguma coisa aqui no Apple Brasil, tem uns, né, é mais espertinho e já vai logo pra Apple em Cupertino. Enfim, o Google tem uma série de projetos aqui no Brasil, e que projetos que a Apple tem aqui no Brasil? Né, tirando a Apple Store, que projetos que a Apple tem aqui no Brasil que você ouve falar? Nada. E é essa Apple velha, é essa Apple arcaica que eu não gosto. Óbvio que ela tá presente no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é a que fica mais ressaltada. Tem efeito imposto, tem é um conjunto de coisas. Mas, caraca, moleque, que é isso? Caramba, falei demais, hein? Devia ter feito um cast na sexta-feira, porque tem a coisa pra falar aí. Final de ano movimentado. E nessa segunda-feira ainda começa a CES, vai ser uma semana super agitada. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas deixa, o que mais que a gente pode falar aqui? Ah, o iPad Pro vazou um esquema. Na verdade, já tinha vazado um esquema em novembro, e você tinha uma furação dupla, tanto na parte de baixo, né, você pega o iPad atual, ele tem aqueles furinhos embaixo, né, que são alto-falante, microfone, e você teria essa mesma furação em cima, embora nas laterais. No esquema que vazou, né, no Nowhere Else, mostra uma furação perto do botão de power, ou seja, na parte superior, e mostrando que, né, deve ter aí um iPad Pro. Fato é o seguinte, você olha pro mercado, todo mundo que tenta usar o iPad de uma maneira com produtividade esbarra numa série de coisas. Não dá pra você fazer, não dá pra você gravar um podcast, não dá pra você produzir um vídeo. Você consegue, foi um ano muito legal, 2014, workflow, né? Tem algumas coisas bem legais que você consegue fazer, que você é mais produtivo, mas o iPad, no final das contas, ele é um brinquedinho. E por outro lado, eu não vejo ninguém que conheça o Surface Pro 3 e não se encante. Caramba, isso aqui é um computador. Tem, né, a Apple fala que é uma torradeira e tal, mas tem alguma coisa ali, né? Se o iPad Pro, ele for um iOS, vai ser complicado, porque o iOS, ele é limitado por natureza. A Apple sim tá estudando a questão, né, eu tenho muito interesse pelo assunto, a questão de multitarefa, como seria essa interação, né, vai dividir a tela, não vai, como é que faz, como é que deixa de fazer, me interessa muito isso, mas a Apple precisa rever esse esquema, né, um iPad Pro simplesmente com o iOS não funcionaria, tem umas limitações. Ah, então coloca o OS X, pois é, mas o OS X, ele não é adaptado a essa interface de toque, de zoom, né, acaba sendo um outro approach. Eu já acho o iPad, né, espaçoso, eu vejo que os desenvolvedores não conseguem usar bem aquele espaço, ficam perdidos naquele tanto de espaço, né, e aí, se você colocar 12, 13 polegadas, vai ficar mais complicado ainda, mas aí mais um indício de que vai acontecer. Tem algumas patentes também de caneta, né, na semana passada a Apple ganhou uma patente de caneta. Uma caneta esperta, que na verdade ela é uma caneta que escreve tanto no físico quanto no digital. Você poderia usar no iPad, mas o principal diferencial dela é fazer a digitalização de tudo aquilo que você escreve. Vamos combinar, né? Pelo menos eu gosto de rascunhar em papel, né? Fazer desenho. Não, vai ser assim, vai ser assado, né? Acho mais interativo do que fazer isso no computador. Todo mundo pega o papel, vai e mexe. No caso do iPad, eu acho que as pessoas ficam um pouco ainda receosas. E aí você tem acelerômetros, você tem uma série de sensores nessa caneta que mapeia o ambiente, a posição, né? Sabe tudo aquilo que está acontecendo, o que você está escrevendo, e depois você termina, já tem soluções parecidas. Sincroniza com o iPad, pronto, vai ter aquele conteúdo que você escreveu digitalizado, isso para qualquer superfície. A Apple tá pensando em coisas assim. Não é a primeira patente de caneta da Apple. Embora Jobs tenha dito que a melhor caneta, né, melhor estilos é o dedo, a Apple já tem aí umas 10, 15 patentes associadas a questão de canetas espertas. Tem alguma coisa aí também acontecendo. Reembolso. Os europeus agora têm até 14 dias para devolver um aplicativo. Mas vamos lá, vamos com calma. O que aconteceu foi o seguinte: a Apple mudou as regras, né? Mudou os termos de serviço, e tá lá escrito que agora, isso para uma legislação, ó, você tem até 14 dias e tudo mais. Aqui no Brasil você tem algo parecido, você tem prazo de até 7 dias para devolver, é o direito de arrependimento. Quando você faz uma compra online, a compra física, você não tem esse direito de arrependimento, pelo que eu sei. Ou então tem, aí é de 3 dias, é um pouco diferente. Porque quando você faz a compra física, você viu o produto, você olha, você, ah, não quero esse aqui, você pode se arrepender na hora. fora ali que tá fazendo a compra porque você viu o produto. A mesma coisa não acontece quando você faz uma compra online, né? Você compra, não era isso que você estava esperando. Então, você tem até 7 dias para devolver o produto e simplesmente diz, não era o que eu estava esperando, acho que nem precisa dizer nada, me arrependi e pronto. Na Europa, esse prazo é de 14 dias. Então, tá lá, você tem até 14 dias para devolver o aplicativo, né? É uma questão legislativa, uma questão de lei. Na prática, você bate lá na porta da Apple e diz, não gostei desse aplicativo, não tá funcionando. Pelo menos de todas as vezes que eu fiz isso, eu fui ressarcido. Não é um processo fácil, muito pelo contrário. Tem que localizar o aplicativo que você fez a compra, né? É até fácil porque tá nos recentes. Clica ali, relata um problema, diz, o aplicativo não tá funcionando, tive esse problema. De todas as vezes que eu solicitei um ressarcimento, consegui. Embora não foram muitas vezes, talvez 4 ou 5 vezes que isso aconteceu e eu consegui, mas conheço histórias de pessoas que não conseguiram. Eu diria que na prática todo mundo consegue, né? A grande maioria consegue, mas não tenho como aferir isso, é apenas um sentimento. E aí, o que que significa na prática esse reembolso de 14 dias? Pra mim, na prática, não significa nada. Porque se a Apple não fizer uma interface que facilite isso de a devolução, né? Criar um botão, né? Não tem lá, obter o grátis e o preço, devolver. Se ela não criar esse botão devolver, continua do mesmo jeito que estava. Talvez agora você tenha a garantia de que todo mundo vai ser ressarcido, né? Realmente atingindo uma maioria, mas não vejo isso mudando, né? Vai mudar. Eu acho que não muda nada. Para mim, continua tudo do jeito que tá, até pelo menos a Apple falar de uma nova interface. E para finalizar, eu queria falar sobre segurança e do Lucky Bag. Questão de segurança, na sexta-feira vazou uma Wydict, uma ferramenta de força bruta que não dispara os alertas, as travas de segurança do iCloud. Você consegue fazer, descobrir uma porta que você consegue, né? Porque hoje você tem um número máximo de tentativas. Se você tentar várias vezes, trava e não consegue mais. Falha parecida foi explorada, né? Tava envolvida no Celebgate. Curiosamente ou não, a Apple retirou fotos do iCloud no ar. Não sei se tem alguma relação ou não, mas você vai lá no iCloud.com, não tem mais o fotos, né? O Celebgate, pelo menos, não rola de novo. Bem provável que a Apple resolva, feche essa porta. Não sei se até já fechou. No dia que vazou, foi na sexta-feira que vazou o iDict. Muita gente testou e tava funcionando realmente como planejado. Outra questão de segurança envolvendo o Touch ID. Vocês devem ter ouvido falar, agora você pode tirar fotos da digital. Bom, é um conceito. Não conseguiram fazer ainda. Tiraram fotos, mostraram que é possível, mas ainda não conseguiu destravar o Touch ID. Tem gente dizendo que conseguiu destravar o Touch ID só com a foto. Ainda não é. Ainda não se chegou lá. Mas sim, é uma preocupação, é algo que a gente tem que pensar em função dessas coisas biométricas, né? Vai lá, tira uma foto do olho, uma cópia do olho, da digital, mas ainda não vazou. O que fizeram foi mais um teste, né? Com digitais falsas. Fizeram outro processo, também conseguiram fazer o desbloqueio, mas assim, nada. Tem que manter uma atenção, mas ainda não é nada de grandioso. Tem uma falha também no Thunderbolt, né? O Thunder Strike. E é parecido com aquele processo de USB que você instala um firmware, faz uma maracutaia lá no USB e fica infectado. Você não sabe se quando tá, quando não tá infectado. O Thunder Strike é uma invasão no firmware do Mac, na FI. E você coloca lá no Thunderbolt e infecta, né? O Option Room é o nome do exploit. E não é exatamente um motivo de preocupação, né? O que você tem Thunderbolt aí? O que você conecta? Mas é bom estar atento, porque quando você fala de FI, né? É complicado, porque é um firmware, não é software. Não, se você reinstalar tudo, né? Fica num lugar à parte. Você pode formatar o seu Mac e você vai continuar infectado. Tem a palestra lá, né? Rolou semana passada o Chaos Computer Congress de segurança. Esses, né, foram alguns dos temas abordados em todas as palestras. Está linkado lá no cocatech.com.br. E para finalizar, falar do Lucky Bag, né? No dia 2 de janeiro tem aquela promoção, né? O Lucky Bag, você paga $320 numa bolsa e você não sabe o que tem dentro. Na verdade, você sabe, né? São 4 tipos de bolsa. No primeiro tipo, você tem, né, que é o top, né, a mais valiosa. Você tem um MacBook Air de 128 GB, 11 polegadas, 128 GB. Acompanha um case, né, o Air Jacket, um Apple TV, uma mochila em case e um Power Beats 2, aquele fone, Power Beats 2 sem fio, fone sem fio. Foi homologado aqui no Brasil, até homologou na semana passada, esse Power Beats 2. Além de um plug, aquele da 12 Salt, né, o plug bug, né, que é meio, é um recarregador carregador e também uma Mofge Pack Power Station. O segundo tipo de bolsa, isso por $320. O segundo tipo de bolsa vinha com um iPad Air 2 de 16 GB. A terceira vinha com um iPad Mini de 16 GB, iPad Mini 3, né? Variava. E vinha também com uma caixa de som. Apple TV, a mochila, a Mofge Power Station e o Power Beats também estava presente. E o último tipo de bolsa, né? O quarto tipo, ele vinha com um iPod Touch de quinta geração, 16 GB, um iTunes Gift Card, junto do Apple TV, da mochila, do Power Station e do Power Beats 2. Ou seja, super valendo a pena.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje é, na verdade, um serviço, o Cloud App. E ele faz parte de um pacote que eu chamo de mandatório. E eu vou explicar o porquê. O Cloud App, ele é tipo o Droplr. É um serviço de compartilhamento. No Mac, ele é uma nuvenzinha que fica na barra de menus e você arrasta qualquer arquivo para ele. E ele vai fazer o upload e te devolver o link. O Cloud App, ele é totalmente gratuito, assim como era o Droplr. Agora o Droplr, ele é pago. Tem os planos, $5 por mês e você tem direito a algumas coisas, no $10 por mês você tem direito a mais coisas. E o Cloud App, ele ficou gratuito, ele tem as suas limitações, ele permite 10 uploads, 10 arquivos por dia de até 25 megas. Pro meu uso, às vezes eu quero compartilhar uma screenshot de uma tela, eu uso o Cloud App. Por que que eu uso o Cloud App e não uso o Dropbox? Não uso o Dropbox porque aí eu vou ficar poluindo de alguma maneira. Eu poderia também compartilhar arquivos através do Dropbox. A diferença, ao meu ver, é que aquilo que eu tô colocando no Cloud App é algo que eu não quero gerenciar. É algo que eu tô oferecendo à pessoa, ó, tá aí, toma aí esse link. E eu não sei se essa pessoa já abriu aquele link ou não. Talvez ela só veja amanhã. E aí, eu posso apagar hoje de noite essa... o arquivo que eu coloquei no Dropbox? Ah, não, peraí. Vou apagar só amanhã porque ela leu ou não leu. Eu não tenho esse controle. Eu tenho que dizer, ó, quando você tiver lido, você me avisa pra eu apagar. Fica aquilo acumulando no meu Dropbox. Acumulando e ocupando espaço. É algo que não é meu, eu fiz pra uma outra pessoa, não é meu, não é algo que eu quero guardar, tá ocupando espaço de armazenamento, tá ocupando espaço do meu disco, do meu Dropbox. Olha a complicação. Ok, posso apagar tudo aquilo que tem mais de 30 dias, mas e aí? Será que a pessoa não salvou aquele link e vai querer consultar no futuro? Com o Cloud App eu não tenho esse problema, porque fica pra sempre. Eu tenho um limite de upload, um limite diário, 10 arquivos, 25 megas cada, o tamanho máximo de cada arquivo. Eu posso fazer um upload de um MP3, de um zip, de texto, né, daquilo que tá no meu clipboard. Posso fazer um upload de um favorito, né, de um link, e ele categoriza isso, né, as categorias em imagem, favorito, texto, arquivos, seriam os zips, áudio, vídeo, outros, e tem também a lixeira. Ele funciona de uma maneira similar ao Evernote. Ele te dá um limite de upload, né, ele trava o teu upload, não trava o teu armazenamento, né. Tem planos, por exemplo, tem um plano onde você paga $8 por mês e o limite de arquivo passa a ser ilimitado. Você pode fazer upload de quantos arquivos você quiser, até 500 megas. Se você quiser fazer até 3 gigas, né, o tamanho, o limite do arquivo, 500 megas é pouco, eu quero 3 gigas, aí você vai ter que pagar $25 por mês, mas fica eternamente. Uma vez que você colocou aquele arquivo lá, ele vai ficar disponível para sempre. É uma mão na roda, até para você vincular com o Evernote. Ele não tem uma busca muito poderosa. O que que você pode fazer? Você faz o upload, pega o link, né, que tá no do Cloud App e coloca no seu Evernote, coloca uma descrição, esse aqui é um arquivo tal, 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 e aí você coloca o link e ad eternum ele vai estar disponível para você. Eu acho isso uma mão na roda. Eu vejo o Cloud App para mim como uma lixeira, né, algo que eu uso de compartilhamento, mas é uma lixeira, fica lá, não é uma prioridade. Eu poderia mudar para qualquer outro serviço, né, ou qualquer coisa. Fica lá, né, quem não sou eu que acesso, eu não busco nada no Cloud App, mas é um serviço que eu tenho para os outros. E o grande diferencial dele é que ele é ad eterno, um arquivo que tá lá dentro, né, vou repetir, fica ad eterno. Por que que eu tô citando isso? Porque eu poderia ter um servidor próprio, poderia ter N soluções e vou ter que pagar, pode girar nessa faixa de 5, $10 por mês, vou ter um espaço ilimitado, mas é naquele mês. Se eu desligar aquela máquina, já era. Se eu parar de pagar o meu Dropbox, já era, eu não tenho mais acesso, cai a minha, né, acesso continua porque tem o gratuito, vai para acho que 2 GB, né, que é o limite, mas eu perco o espaço. espaço. Isso não acontece com o Cloud App. E agora vem o melhor. O Cloud App, ele entrou em promoção. O link tá aqui nas notas desse episódio. Por $39, né? Se a gente assumir aí uma mensalidade de, para facilitar as contas, $10 por mês, 4 meses de mensalidade, você vai ter acesso ad eterno no Cloud App e você vai ter arquivos ilimitados. Entretanto, o limite de arquivo, do tamanho do arquivo, não vai ser de 500 megas, vai ser de 100 megas. Dá para você fazer aquele, né, quer colocar as coisas no Evernote, né, fazer uma gambiarra, linkar as coisas, você vai poder. E o Tweetbot, por exemplo, ele suporta que você envie os seus vídeos, as suas fotos pro Cloud App e coloca o link do Cloud App. E outra, você pagando, você pode colocar um link personalizado. Eu agora coloquei o cl.cocat.ch. Esse é o meu domínio que tá preso no... Eu tinha essa preocupação. Eu queria colocar minhas fotos do Twitter, eu queria colocar os meus vídeos do Twitter num lugar. Eu não tinha esse lugar, porque pra Twitter 10, é, né, 10 por dia é pouco. Às vezes você coloca mais do que isso. Então eu achava pouco. Agora resolvi, configurei o Tweetbot. Ele tem também um encurtador de URLs que você pode usar. Tem uma série de serviços super bacanas. No Mac eu uso o cliente padrão, que é o Cloud App. Você baixa na Mac App Store. Tem um aplicativo oficial, que era um aplicativo de terceiros, era o mais famoso e acabou virando o aplicativo oficial. O Cloud App acabou comprando, que é o Cloudier. Mas no iPhone eu gosto do NuWays. Por que que eu gosto do NuWays? O NuWays, quando você abre, ele já pergunta assim, você quer fazer o upload da última foto? E ele já faz upload, já coloca na área de transferência o link. Então você pode até fazer uma automação, um workflow, já pega, já joga pro Tweetbot, que é onde talvez você queira compartilhar. Embora agora, né, usando o Tweetbot pra ter já colocando as fotos, acaba perdendo um pouco o sentido esse fluxo. Mas eu configurei, então gosto no iPhone usar o NuWays App. No iPad eu usava, usava porque agora eu não tô com iPad. Tô em busca aí de um iPad. Mas eu usava o Cloud Drop, né? Ele já é uma outra pegada. Já permite uma visualização, né? De repente você quer ver as últimas coisas que você fez no upload, né? Tem um approach um pouco diferente. No Android também tem cliente pra ele. Tem o AndroCloud. Quer dizer, tem vários outros clientes. Pra Windows eu acho que tem também, né? Mas eu não cheguei a achar. O foco dele, obviamente, é o, né, é da patotinha da Apple, mas a galera andou fazendo do cliente. Agora, dá uma olhada, né? Eu até tava me perguntando quem foi. Acho que foi o Coca Gabriel. Pô, tem alguma coisa melhor que o Tweetbot? Não tem. Não tem um cliente legal. Os clientes de Twitter, eles ficaram muito simples. Eles permitem que você consulte a timeline, que você responda, mas você não pode configurar um encurtador de URL próprio, você não pode definir um sistema de armazenamento de fotos como o Cloud App. Tem algumas limitações. Coisa que o abandonado Tweetbot ainda dá um show. Ainda tem bastante configuração. Tá meio abandonadinho, podia dar uma melhorada, fazer uma integração maior com o 1Password, com esquema de senhas, tirar aquele visual iOS velho, iOS 6, e colocar o look que tá no iPhone, né? O look iOS 8, mas, né, uma coisa um pouco mais flat. Mais ou menos, né? Flat mais ou menos. A mesma coisa no Mac. Enfim, dica de aplicativo hoje, o serviço Cloud App, para você compartilhar os seus arquivos ilimitados, ad eterno, 100 megas é o limite de arquivo, e você vai pagar $39. O link dessa promoção tá aqui nas notas desse episódio. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Queria falar sobre presentes de Natal. Ainda vou falar sobre resoluções de ano novo. A gente ainda vai bater um papo sobre isso. Talvez não hoje. Hoje eu acho que não vai dar tempo. Mas queria falar sobre presentes de Natal. Provável que você ganhou uma série de presentes. Deve ter ganhado uma meia. Deve ter ganhado coisas que você não gostou. E aí a minha sugestão, simples e curta, passa pra frente. Imagina que você tenha ganho um porta-retrato. E... sei lá, da sua tia que você gosta, mas esse porta-retrato foi meio assim, você não gostou tanto, ou então ganhou um porta-retrato até bacana, mas esse porta-retrato veio de uma pessoa que nesse momento você não tá curtindo tanto, aquele presente não te traz boas lembranças, de alguma maneira isso te incomoda, e é muito fácil, né, de você perceber, isso não é nada de outro mundo, é você olhar e ver o que aquilo traz pra você, qual é o sentimento que aquilo traz pra você, porque um presente, né, por que as pessoas dão presentes umas às outras para se fazerem presentes. Quando você coloca um porta-retrato na sala, toda vez que você passa pela sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai, né, passou pela sala, o seu inconsciente faz o registro daquele objeto e de alguma maneira o sentimento vai voltar à tona. Mas vai voltar à tona o quê? O sentimento que você tem por aquela pessoa, o sentimento que você tem com aquele objeto. Se não tá uma coisa maneira, passa aquilo para frente. Passar para frente, eu não tô dizendo para você pegar e jogar fora. É você, por exemplo, você ganhou ganhou um cupom de desconto. Coloca ele na mesa do café do seu trabalho, né? Coloca ele, de repente, no seu prédio, né? Se você morar em prédio, tem uma central de correspondência. Deixa ali perto da central de correspondência. E se alguém ver e se interessar, vai pegar o desconto e usar, né? Já fala com a pessoa, né? De repente, você tem um grupo no Facebook do condomínio. Você diz, ó, deixa lá um cupom de desconto que eu não vou usar até tal dia, né? Quem quiser pode passar lá e pegar. Você tá passando pra frente, você tá se livrando daquilo. Você tá fazendo uma boa ação, você tá ajudando, de repente, quem precisa, quem vai fazer uso daquele item. E a mesma coisa com roupa que você não usa, qualquer objeto que você não usa. De repente, ele tem um valor legal, coloca lá no Golpe Livre, coloca lá no Mercado Livre. Por mais que, de repente, você não consiga o valor, passa pra frente. É melhor você fazer a mercadoria girar, ir pra uma mão de uma outra pessoa do que simplesmente jogar no lixo. Porque pode ter pessoas que precisam daquilo que você não tá mais precisando, ou então que, né, te incomoda de alguma maneira. E não tem porquê, dentro da sua casa, dentro do seu reino, você ser incomodado por essas coisas. Passa pra frente, né? Se desapega. E você ainda consegue, né, caso faça uma venda ou alguma coisa, ganhar uma graninha, né? Eu costumo dizer o seguinte: gasta dinheiro, acho que eu já falei isso aqui, gasta dinheiro aonde você gasta tempo, né? Você passa 8 horas por dia dormindo, né? Você passa 8 horas por dia num colchão. Você tem que ter um colchão legal. Um terço da sua vida você passa em cima do colchão. É onde talvez você passe a maior quantidade de tempo. Portanto, gasta uma grana legal no seu colchão, gasta uma grana legal na sua casa. Você tem que gastar grana com as coisas que você realmente usa. E usar significa que você passa tempo naquilo. Você, pô, gosta de ver TV, assiste lá o Jornal Nacional, assiste lá a novela, gosta de TV, todo dia assiste aquilo. Pô, você tem que ter uma TV bacana. No quarto você vê eventualmente. Então, no quarto você tem uma TV um pouco fuleirinha, né? Uma TV um pouco mais mulamba. Mas na sala você vai ter aquela TV. Aquela TV que te dá gosto. Não é uma ostentação pelo simples fato de ostentar, né? É colchão, né? Não existe ostentação no colchão. Dá pra TV até ter uma certa ostentação, né? Tá na sala, os amigos vão visitar, ver aquela TV, pode ter um pouco de ostentação. Na cama, ok, né? Pode, né, conhecer o quarto, mas não é esse o propósito, não é a ostentação, é o uso que você tem, é você se sentir bem com as coisas. Então pega os presentes que você não vai curtir, reaproveita aqueles presentes, dá de presente pra uma outra pessoa. Às vezes uma coisa que você não gosta, né, que recebeu de alguém que você não tá curtindo no momento, que te incomoda, aquilo não tem uma, né, usando aí o Feng Shui, ou como gostam os orientais, Feng Shui, não tem uma energia ruim propriamente tal. A energia é a gente que impregna, né, é a relação que a gente tem com aquele objeto. Então, de repente, você não tá muito legal com aquele objeto, quando você passa pra alguém que tem uma relação legal com você, quando você passa pra alguém que tá precisando, vai servir como uma luva, aí muda completamente a relação com o objeto e serve também como elo pra fortalecer, pra você se fazer presente junto daquela pessoa. Ganhou um fone de ouvido, mas não curtiu muito, ou de repente seu fone de ouvido, faz uma gentileza, né, limpa ele direitinho, entrega de repente pro porteiro que faz a segurança, que fica ouvindo o radinho de noite, dá pra ele te prender, mas fala pra ele, ó, coloca só numa orelha, hein, só numa orelha, que na outra orelha você tem que ficar atento. Enfim, deixo aí a dica pra você não começar um ano mais entulhado ainda, mais cheio de coisas que você não precisa. Aproveita, faz a limpa, o ano ainda não engrenou, o ano ainda não começou, ainda não chegou o carnaval, ainda tem tempo, então aproveita, faz essa limpeza e passa pra frente tudo aquilo que você não usa mais, tudo até pra dar espaço pro novo, né, até pra novas coisas entrarem. Então dá espaço pro novo, desapega, vamos fazer um 2015 diferente. E assim, totalmente desapegado, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.